Nós vamos prosseguir com o nosso estudo sobre as virtudes e os dons. E hoje vamos examinar a fortaleza e a ciência. Nós temos visto, não, que as virtudes nós desenvolvemos e nós aperfeiçoamos, mas que os dons não dependem do nosso trabalho consciente. Com os dons, a gente nasce. Os dons são como uma dádiva do espírito e da alma. E os dons vêm para completar as virtudes, para tornar as virtudes mais amplas. Tínhamos visto também que se nós não temos virtudes desenvolvidas, que não há dons possíveis, que nós não recebemos dons. E vimos também que a virtude é livre. Nós não podemos ser virtuosos por obrigação. Nós não podemos nos programar para ser virtuosos, mas a virtude nós temos naturalmente, desenvolvemos naturalmente e porque queremos. E hoje então vamos ver a fortaleza e a ciência, que são qualidades bem especiais. Em princípio, a fortaleza está baseada nas nossas forças pessoais, porque ela é uma virtude. E forças nossas de várias espécies que temos no ser formam a fortaleza. Se nós desenvolvemos estas forças em princípio, em seguida recebemos do espírito ou da alma forças especiais. Portanto, num certo grau, a fortaleza é uma virtude. Mas, quando a mônada ou a alma começam a acrescentar forças, porque a fortaleza já está desenvolvida, então a fortaleza, nesses casos, torna-se um dom. Então, a fortaleza é algo muito amplo. Nas dificuldades que nós possamos nos encontrar, a fortaleza nos dá segurança. É muito importante desenvolver esta virtude. E a fortaleza nos dá constância na busca daquilo que estamos procurando. E é também por essa virtude da fortaleza que nós resistimos às forças involutivas. E é através da fortaleza que nós conseguimos também superar obstáculos. A fortaleza também nos ajuda a vencer o medo, principalmente o medo da morte. Então nós teríamos que desenvolver estas forças, invocar estas forças da alma, da mônada. Teríamos que aperfeiçoar a nossa fortaleza para perdermos o medo, principalmente da morte. É preciso ser forte para não temer a morte. Isto nós podemos experimentar no nosso ser. Podemos fazer esta experiência. E é esta fortaleza também que nos dá coragem, nos dá a possibilidade de fazer aquilo que chamamos de sacrifícios. Porque os sacrifícios, aquilo de nós nos tolhermos de alguma coisa, em função de alguma causa, em função de alguma ideia, então a fortaleza é muito importante. Sem esta virtude, nós não conseguimos fazer um sacrifício. Nós não conseguimos renunciar. Muitas pessoas querem renunciar, mas não têm força para renunciar. Então, da fortaleza depende muita coisa. Há muitos conflitos no nosso ser. Conflitos entre a nossa parte sutil, conflitos entre a nossa parte anímica, a nossa parte mental superior, e aquilo que compõe a nossa matéria. E para nós lidarmos com esses conflitos que são naturais, nós precisamos de fortaleza, precisamos deste tipo de força. Nós conseguimos desenvolver a fortaleza através da educação. Então, quando nós nos educamos, quando nós cultivamos em nós aspectos que não estão prontos, aspectos que estão incompletos, enfim, quando nós cuidamos de nos educar, então a fortaleza cresce. A fortaleza cresce com educação, cresce em a gente buscar as coisas que não sabe, a gente se esclarecer com respeito às coisas sobre as quais nós temos dúvida. Quando nós confirmamos a nossa fortaleza, quando nós usamos as nossas forças, quando nós buscamos a força para agir de uma determinada maneira, quando nós buscamos a força para resolver uma coisa, esta força aumenta. De forma que a fortaleza não é uma coisa que se gaste, que se corroa ou que vá-se embora à medida que você usa. É o contrário. As suas forças se ampliam e aumentam quando você as usa, quando você as aplica, quando você vai buscar lá no fundo do seu ser esta fortaleza, quando você vai buscar esta força, mesmo que ela não esteja visível, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja percebendo a sua presença, mas você vai buscar, porque ela existe. Ela existe, isso é uma virtude que está lá. E quanto mais você apela para suas forças, quanto mais você crê, não, na sua força, e você as invoca, mais elas crescem, mais elas ficam fortes. E ela se torna mais fluente nos planos internos, nos níveis internos. Então, pode ser que a nossa fortaleza, que as nossas forças, não estejam treinadas a serem invocadas, a serem requisitadas. Nós precisamos chamar as nossas forças. Nós precisamos pedir que elas venham. Com isto elas crescem. Com isso elas se ampliam. Agora, quando nós invocamos a força, quando nós invocamos essa nossa fortaleza, ela vem, ela surge, e aí nós teríamos que manter esta força que surgiu e não deixá-la escoar, não deixá-la se recolher de novo. Quando vem a força, nós temos que mantê-la, nós temos que estar muito unidos a ela para ela não se recolher de novo. Então esta força pode vir e em seguida se recolher. Se você não a tomou, se você não a usou, se você não a assumiu, se você não a aplicou. Agora, no aplicar, isto não tem limite. Você aplique tudo o que você precisar, e mais um pouco, porque aí a sua fortaleza desenvolve. Então é o contrário do que normalmente alguns fazem. que é duvidar das próprias forças, duvidar do próprio potencial, duvidar da própria fortaleza. Isto precisa ser invocado e, quando começa a ser sentido, isto não deve recuar. Você não deve deixar isto recuar. Usar mesmo, pedir mais, aplicar mais esta força. Essa força é também da mônada, não? Isto é uma força de vida monádica. E é esta fortaleza, é este tipo de força, esta virtude, não, que estamos reconhecendo e invocando, é isto que sustenta o ser humano da mônada para baixo. Então, isto é o que nos sustenta. Seria bom que nós imaginássemos esta força. Seria bom que nós visualizássemos a nossa fortaleza. Porque da mônada para baixo é isto que nos vale. E essa fortaleza que vem da alma, que começa a vir da mônada, se nós a desenvolvemos aqui, no nível pessoal, esta fortaleza impregnada de energia da alma, impregnada de energia da mônada, ela vai muito além de uma força material, vai muito além de uma força que a gente possa detectar até como força física. Ela penetra toda a nossa rede etérica. Esta fortaleza, esta força, ela tem condições de compenetrar a nossa rede etérica. Quando ela começa a aparecer e nós começamos a nos dar conta dela, ela começa com um certo calor, que às vezes nós sentimos, que às vezes nós percebemos, ela começa a ativar as nossas células fisiologicamente. Então aqui a fortaleza começa a atuar nas células, começa a atuar no corpo físico, em nível físico. Nós podemos invocar a fortaleza para que ela venha e trabalhe as nossas células físicas, porque ela traz um fogo consigo, ela traz um calor. Não é esse calor material que a gente sente quando toca. É o calor oculto, este calor que ela tem, que ela traz. E que ativa fisiologicamente todo o nosso mecanismo celular. E esses mecanismos celulares, alimentados pela nossa fortaleza, por nós nos sentimos fortes, esses mecanismos celulares começam a responder a ritmos maiores. Então as nossas células no corpo físico podem começar a responder a ritmos além desses ritmos do corpo físico. As nossas células físicas podem começar a responder, por exemplo, a ritmos planetários, a ritmos do planeta. E com isto, o nosso corpo físico, fica com outras características. O nosso corpo físico fica com outra disposição. Porque aí ele fica capaz não só de responder aos próprios ritmos, como faria a nossa força normal, não é? Sem ser desenvolvida. Mas ela desenvolvida, este corpo físico começa a responder a outros ritmos. Então o corpo físico começa a responder a ritmos que o planeta está apresentando, a ritmos que dizem respeito a certas situações que estão sendo criadas no planeta. Então, há certas situações no planeta, como tantas que nós temos assistido, que com a fortaleza humana, com as nossas forças humanas, nós não pudimos eventualmente enfrentar. Mas essas mesmas forças, ou esta fortaleza como virtude, se isto for alimentado, se isto for alimentado pela alma, pela mônada, o nosso corpo físico se torna capaz de suportar ritmos diferentes, ritmos do planeta e até ritmos cósmicos. Então a nossa consciência pode, por exemplo, estar buscando uma compreensão maior, uma compreensão cósmica. E se a consciência começa a tocar esta compreensão maior, naturalmente isto reflete no físico. E se a nossa fortaleza, se essas nossas forças não estão desenvolvidas, não estão assumidas, o físico não suporta essas forças. O físico fica sem condições de suportar isto. Agora, se a alma e se a mônada começam a nos fortalecer, se a alma ou a mônada começam a considerar nós como fortaleza, considerar a nossa força, isto que no corpo etérico influía nas células físicas, começa a desenvolver e o nosso corpo etérico começa a perceber e começa a incluir, começa a se abrir para aquilo que nós chamamos de energia do sistema solar, ou energia crística, ou amor-sabedoria. Então, este amor-sabedoria do sistema solar, ele pode estar atuando até na nossa célula física. Ele pode estar atuando no nosso corpo físico. Então veja que através da fortaleza, o nosso corpo não precisa ser somente um corpo animal, como é. Este corpo animal tem muito o que absorver, tem muito o que desenvolver, mas é através desta virtude que ele vai desenvolver. O estado de compaixão, por exemplo, o estado de amor, que são coisas que o corpo físico não conhece. O corpo físico tem a sua sabedoria, o corpo físico tem a sua consciência, mas para a compaixão, por exemplo, ou para a energia do amor estarem refletidas no corpo físico e o corpo físico responder com compaixão, o corpo físico responder com amor, isto é uma questão da fortaleza desenvolvida, desta virtude desenvolvida. Bem, o ser humano normal, pode não estar preparado para desenvolver demais a fortaleza. Porque se ele se torna muito forte nesse sentido, ele começa a receber energias e ele começa a desenvolver qualidades que, ele não estando preparado, ele não pode suportar. Então, este corpo físico pode entrar em algum desequilíbrio. O eu consciente pode perceber, pode constatar tudo isto. O eu consciente pode sentir que a sua fortaleza, que a sua força está aumentando, está se ampliando. E o eu consciente pode detectar em que sentido a própria força está se ampliando. E aí o eu consciente, com discernimento, vai começar cuidadosamente a usar essa força. Usar esta força, porque o corpo físico fica capaz de muitas outras reações. O corpo físico fica apto a ter vibrações que normalmente não são do corpo físico. E um outro corpo físico ou um outro ser que não tenha estas forças desenvolvidas, que não tenha a percepção dessas forças desenvolvidas, podem se sentir atuados pela nossa força física de uma maneira inadequada. Então esta fortaleza, esta força, que não é força bruta, né? Está claro. esta fortaleza, esta força aplicada no nosso corpo físico, é preciso que o eu consciente tenha muito critério para usar isto. E o eu consciente tem que saber quando, até uma certa altura, economizar esta força. Porque isto pode não ser bom para o outro. Isto pode não agir corretamente sobre o outro, ou pode ser interpretado mal pelo outro. O outro pode interpretar uma irradiação de um físico forte, por exemplo, como certos tipos de atração. Então, quando nós percebemos esta fortaleza no corpo físico, nós temos que saber administrar muito bem isto. Porque senão podemos produzir muito desequilíbrio em outros corpos físicos, que têm relação com isto. Tem relação. Os corpos físicos têm naturalmente uma relação entre eles. E o desenvolvimento desta força em um corpo pode atuar sobre o outro e ser mal compreendido. Pode instalar uma confusão no outro corpo físico. Uma confusão que pode levar até o outro corpo físico a um desequilíbrio, a uma enfermidade ou a uma carência imaginária. Porque ele sentiu a força física do outro e ele se sente carente de responder àquela força, de aplicar aquela força. Ele não encontra modo de aplicar aquela força. Então é preciso muito cuidado no transmitir a própria fortaleza para o outro. Porque o outro fica superestimulado e não saber como usar aquilo. E não saber em que direção colocar aquilo, como usar aquilo. Então, esta fortaleza, ou estas forças, isto enquanto está contido nos limites da nossa vida natural, enquanto as nossas forças estão naturalmente sendo usadas e se desenvolvendo, então aqui não há nada o que estar observando. Mas, se nós assumimos o desenvolvimento da nossa força, se nós assumimos desenvolver esta nossa fortaleza para poder trabalhar com ela, para poder entrar em ritmos planetários, não ficar limitados a esse ritmo físico, não ficar limitados a esse ritmo humano, da consciência humana, mas que o corpo possa reagir, que o corpo possa assumir outros ritmos, que o corpo possa ampliar as suas forças. Aí nós temos que realmente, ao mesmo tempo que atraímos esta força, que alimentamos esta força, temos que pedir muita ajuda da alma, muita ajuda da mônada, porque os nossos corpos vão se sentir muito estimulados e eventualmente não vão saber lidar com isto. Quando os corpos recebem isto e sabem lidar com isto, quando assimilam isto corretamente, o corpo fica em melhores condições para o serviço ao mundo. O corpo passa por um processo de purificação à medida que a força cresce e que o permeia. Se ela cresceu, estimulada pela alma e pela mônada, não? Vocês estão percebendo que aqui nós estamos desconhecendo o fato da ambição. Aqui nem se falou em ambição e nem se fala em ambição neste assunto. Então, isto é toda uma entrega para que a alma e a mônada ampliem aquela força. Isto não é uma ambição de ser mais forte. Isto não precisa nem se demorar aqui. Quando nós percebemos que a nossa força está aumentando, que a nossa fortaleza está se efetivando, aqui nós sentimos muita necessidade daquilo que nós chamamos de ensinamento. Então, quando esta força aumenta, quando esta força se amplia, Quando esta força cresce e vai além dos nossos limites naturais e começa a abranger e começa a aceitar fatos planetários no nosso corpo, nas nossas células, então nós sentimos muita necessidade de ensinamento, isto é, nós sentimos necessidade de completar a nossa experiência, não com experiências materiais aqui, mas de aprendermos coisas dos níveis internos, dos níveis espirituais, que nós não sabíamos. Então, quando esta fortaleza aumenta, cresce a nossa necessidade de aprender. Isto quando nós temos um desenvolvimento sadio neste processo da força. Então cresce a nossa necessidade de termos ensinamento. A partir daí, aquelas nossas manifestações materiais, aquelas nossas manifestações instintivas, essas nossas forças mais densas da matéria e do corpo, que o corpo é um corpo animal, todas essas manifestações para o consciente vão deixando de ter importância. Ele não dá mais importância para isso. Essas manifestações existem. Essas manifestações vão até o fim, porque corpo é corpo, matéria é matéria. E nós sabemos todas as forças que estão incluídas aí. Mas certas manifestações perdem a importância para nós, mesmo que existam, mesmo que continuem, mesmo que se manifestem, mas elas não têm mais para nós a mesma importância. O que tem importância para nós é fortalecer este lado anímico, é fortalecer este lado que vai nos dar mais possibilidades de lidar com ritmos além desses ritmos das nossas capacidades corporais. O ritmo, à medida que nós vamos recebendo ensinamento, porque aí aquilo que nós precisamos, aquilo vai se aproximando de nós, aquilo chega até nós, ou chega por vias externas, atraídos por esta força, ou chega por vias internas, ou do nosso interior, aquilo que nós precisamos, nós ficamos sabendo. Quando começa este processo, essa força que nós geramos e esse ensinamento que vai se produzindo dentro de nós e que vai cultivando o nosso ser consciente, que vai cultivando a nossa mente, isto afugenta as entidades negativas que podem se aproximar do corpo. Vocês compreendem como a fortaleza não é só ter coragem, como a fortaleza não é só saber enfrentar. Então, esta fortaleza faz com que algo emane e certas entidades involutivas, certas forças involutivas, quando nós não damos importância para certas reações, que para a maioria é muito importante, então isto vai afugentar muita força involutiva e muita entidade obsessiva que podia estar se aproximando do nosso corpo físico e até do nosso corpo etérico e astral. Bem, nós teríamos que considerar a essa altura que a direção desse processo deve vir de dentro, que é do nosso ser interior, que é do nosso ponto interno, ou daquilo que é o nosso instrutor interno, da nossa alma, ou de algum núcleo interno nosso que esteja nos guiando. Nós temos que ter muita clareza que este processo da ampliação da força, da fortaleza, tem que ser guiado por dentro. E se isto é guiado por dentro, nós não temos o menor receio, não temos a menor indecisão em nos atirarmos naquilo que temos que fazer, naquilo que nos cabe, assumir a nossa tarefa, como se estivéssemos realmente nadando em um grande oceano. Então as nossas pequenas limitações para fazer o que temos que fazer, para cumprir as nossas tarefas, isto tudo, no desenvolvimento desta fortaleza e nas consequências deste desenvolvimento, isto fica tudo resolvido. E nós nos sentimos, em certos momentos, ao usar mais força do que normalmente usamos, porque agora temos para usar, nós nos sentimos muitas vezes até à beira de um precipício. Não sabemos o que vai acontecer se usarmos mais força, se nos atirarmos mais naquilo que nos cabe. Mas aqui precisa muita habilidade, aqui precisa muita ponderação, aqui precisa muita atenção e muita fé. Que o aumento desta força, desta vitalidade, que o aumento desta disposição está sendo guiado. Isso está sendo conduzido pelo ser interior, pelo núcleo interno. Então, não há nenhum exercício, nem mental, para estar desenvolvendo estas forças. Não há isto. Quem desenvolve isto é o eu interno, é a mônada, à medida que as nossas tarefas vão se ampliando e que nós precisamos de força, eventualmente, para entrarmos em outros ritmos. Porque com as nossas forças humanas, nós nunca passaremos desse ritmo humano, nunca passaremos desta rotina humana. Mas um pouco mais que seja pedido, pronto. Não temos mais capacidade de nos manter equilibrados, harmonizados. Não temos mais capacidade de nos mantermos organizados, com um pouco mais de força e um pouco mais de oportunidade de seguir um ritmo maior. Na fortaleza, estamos sempre diante de uma porta que pode se abrir a qualquer momento. E atrás daquela porta existe algo que nós não conhecemos, que nós não sabemos o que é, mas esta força interna, como vimos no início, não? Ela cura o medo e nós, com esta fortaleza desenvolvida, não temos mais nenhum receio do que venha a acontecer. Não temos mais nenhuma apreensão por aquilo que possa estar atrás desta porta, fechada diante de nós e que se abre de repente. Precisamos realmente desta fortaleza. Ciência é o outro ponto, não, que nós temos que estudar hoje. Humanamente e oficialmente, ciência é um conhecimento adquirido pela reflexão, pela experiência, pela observação, pela pesquisa, não é? Então, ciência, do ponto de vista humano, é uma coisa que nós adquirimos com esforço, com estudo, com pesquisa. Espiritualmente, ciência não é isto, não. Espiritualmente, ciência é um conhecimento puro e interno que não depende de pesquisa alguma. Isto é, ciência mesmo, não é? Não essas coisas que a gente aprende pesquisando. A ciência verdadeira não tem nada a ver com pesquisa. A ciência verdadeira não tem nada a ver com observação. A ciência vem de dentro. A ciência vem de dentro do nosso ser e ela é uma coerência. Ela é uma coerência interna e, portanto, só pode vir de dentro. Isto que é uma coerência, coerência que nos mostra coerentemente tudo o que existe, não? Então, esta coerência, esta ciência, antigamente era chamada de ciência sagrada. Então existe isso que se chama de ciência, que é uma coisa. Agora, a ciência sagrada, a verdadeira ciência, é então esse conhecimento puro que você não precisa trabalhar para ter. Ele emerge, ele é uma coerência. Então ele emerge e você o usa. Então esta ciência sagrada, esta ciência que poucos conhecem, isso é interior. E isto antigamente era até uma escola de ciência sagrada. Isto é uma escola. Essas ciências que eram uma escola e que eram chamadas de ciência oculta, isto se encontra até em livros conhecidos, como por exemplo na Cabala e em outros livros. Ali tem ciência oculta. Ali tem coisas que não se conhece, coisas que não sabemos interpretar, e também em outros livros antigos. Essa ciência interna, essa ciência coerente, essa ciência verdadeira, contém os segredos da natureza. Isto contém todos os segredos da natureza física e da natureza psíquica. Então, ciência não é aquilo que você vai conseguir no laboratório. Ciência é aquilo que não é conhecido, que não é revelado, que você não consegue chegar nela por nenhum meio que não seja interno, por nenhum meio que não seja o seu processo interior e a sua luz interior. Por exemplo, ciência oculta, porque não é revelada, porque está para ser descoberta, está para ser encontrada, é, por exemplo, a longevidade. Longevidade que consiste em fazer com que o corpo etérico atraia mais prana do que normalmente atrai. Então, isto seria um problema científico. Isto seria um desenvolvimento da ciência. Isto é, conseguir a longevidade, descobrir o caminho para a longevidade. Isto é, o nosso corpo etérico ser adestrado, ser ensinado a atrair mais prana, atrair mais energia do universo para ele, atrair mais este prana planetário. Então, se a ciência nos leva a atrair com o corpo etérico mais prana planetário, nós duramos muito mais. Dizem que este corpo físico que nós usamos teria condições de viver bem até 120 anos. O que está fazendo esta ciência? Que não ensina, que não descobre, que não emite as leis, que não emite os ensinamentos de como o nosso corpo etérico pode atrair mais prana. O nosso corpo etérico pode atrair mais esta energia do universo, que ele tem capacidade. E aí, em vez de nós entregarmos o corpo de volta para a Terra, ou lá para os fornos crematórios, depois de algumas dezenas de anos, este corpo, assim como ele é formado, ele tem condições de viver até 120 anos, e alguns até mais. Então, esse assunto da longevidade é algo que desafia a ciência. Está aí para ser descoberto como conseguir isto. Mas não é bem isto que a ciência está fazendo, né? A ciência está fazendo bombas, a ciência está fazendo venenos, a ciência está fazendo tudo isto. Está aperfeiçoando cirurgia, pode ser muito positivo. Mas o que nós queremos saber da ciência é como usar o nosso corpo físico em toda a sua capacidade, para não estarmos voltando aqui 3 ou 4 vezes, 3 ou 4 encarnações, podemos resolver isto numa só. Compreende? Sem tantos problemas. Porque se nós, como podemos estar encarnados 120 anos, pelo menos 3 nascimentos físicos nós nos liberamos deles. Uma coisa, não é? Na lei da economia, isto não tem limite de valor. E você aplicar aquilo que você desenvolve na infância, na adolescência, durante 100 anos. Porque cada vez que você reencarna, você começa de novo tudo. Você aprende a ler, você aprende a andar, começa tudo de novo. Veja quanto tempo perdido. O que é que está fazendo esta ciência? Esta ciência normal. Porque a ciência oculta conhece isto. Mas a ciência oculta não se ensina. A ciência sagrada também não se ensina. A ciência oculta, você vai encontrando lá dentro do seu ser, no seu nível mais interno, e se você realmente encontra a ciência oculta, você vai vivendo isto. Você vai vivendo isso e se vê que você está vivendo. Porque você está na linha de todas as possibilidades científicas, não? Para o seu corpo ou para a sua vida terrestre. Os critérios para desenvolver a ciência não podem estar baseados só em necessidades materiais, necessidades técnicas, como estão baseados. Então, se alguém tem um coração avariado, a ciência vai cuidar de um transplante de coração. Vai resolver a coisa tecnicamente, materialmente. E claro que resolve, porque está tudo aí para a gente aprender, tem solução para tudo. Se não descobrissem a possibilidade de transplante, coisa que se fazia na Atlântida, e você, diante disto, não teria que estar como cientista buscando estas coisas só para resolver problemas práticos. Mas precisa ver também se aquilo não está acontecendo em detrimento de outras coisas. Se aquilo não está acontecendo em detrimento de coisas que deveriam acontecer de outro jeito. A ciência e a técnica não deviam estar como estão atrás só da solução de problemas materiais, só de resolver problemas materiais e técnicos, não? Mas isto tudo devia ser aplicado no sentido de desenvolver uma maior união e uma maior fraternidade na humanidade, entre as pessoas e entre os reinos da natureza. Então, se eu descubro uma coisa através de uma agressão para um outro reino da natureza, isto não é científico. Isto é bárbaro. Por exemplo, você dissecar um animal, você fazer vivissecção, isto é de uma barbárie. Isto não é ciência, isto é busca de técnica, isto é busca de recursos. Isto não pode ser chamado de ciência no sentido espiritual, no sentido cósmico deste termo. Então, a ciência está não só a serviço da pessoa humana, mas a ciência está a serviço de todos os outros reinos. Então, o que a ciência está fazendo em prol do reino humano, sacrificando o reino animal, ou sacrificando o reino vegetal e o reino mineral, da forma como está sacrificando com os venenos que usa na agricultura, isto não pode ser chamado de ciência, porque isso está acontecendo em detrimento de outro reino. Isso está acontecendo com prejuízo do desenvolvimento de um outro reino. Percebe o quanto isto tudo está desviado, né? O quanto isto tudo está completamente fora de caminho. E se chama ciência. E tem mesmo fundo de ciência. Agora, as pesquisas que são feitas não são só para descobrir as coisas, mas uma pesquisa, ela tem que considerar a vida a dignidade e a evolução daquele material que nós estamos usando na pesquisa. Então, certas pesquisas nos animais, para que se descubra coisas para o ser humano, isto é chamado de ciência só na superfície da Terra. O consentimento do ser deve estar presente para você fazer uma experiência com ele. E claro que para você ter o consentimento para fazer uma experiência com o homem, você pode obter aquele consentimento. Ele pode te dar este consentimento. Aí a falha é menor. Agora, quem pediu o consentimento para o reino animal? O reino animal deu este consentimento ou o reino animal está aqui pagando algum karma? E nós cobrando indefinidamente este karma sem mudarmos esta situação. Então, se não há um sinal de consentimento daquilo que você está experimentando, não é lícita esta ciência. Isto não é lícito. E quando eu dou consentimento para ser feita uma experiência em mim, eu preciso ter consciência, dado pela ciência experimental, eu preciso ter consciência do que se trata e do que aquilo pode acarretar. Porque eu tenho que saber na minha alma, no meu ser, se eu posso me ofertar para aquilo, se eu posso ser um material de experiência. Quando se faz, por exemplo, um transplante de órgãos, coisa que se fazia na Atlântida normalmente, porém, não da forma como se faz hoje, não é? Porque os danos psíquicos de um transplante, a mudança, a transformação que acontece no corpo de um doador, isto não deve ser maior do que a necessidade do outro receber o transplante. Então precisa que seja extremamente necessário fazer isto para que aquele que doa não fique com aquela carência no próprio corpo. Não é que um corpo não possa se sacrificar, ele pode, mas precisa que o prejuízo que ele assume não seja maior do que o benefício que vai causar lá no outro. Então veja que para fazer um transplante, entra aqui tantos conhecimentos, deve entrar aqui tanta compreensão, tanto conhecimento interno dos seres que estão envolvidos naquilo, deve haver um conhecimento interno muito maior do que essa simples coisa que se verifica se é compatível ou não. Isto não é nada perto do resto que está implicado aí. Existe uma necessidade de nós termos muito unido a ciência com a fé. Porque a ciência sem a fé vai parar em todas estas coisas que vocês estão assistindo. Agora, a ciência, o cientista, toda esta forma de pesquisar, de buscar, se isto é somado à fé, isto é, se isso está contando com algo que vem de outros planos, se está contando com algo que vem do desconhecido, então esta ciência é muito mais completa e muito mais madura. Porque, por enquanto, pode-se dizer que a ciência usa a razão, usa uma certa razão. Ela explica as coisas que ela faz, mas não basta. Ela precisa ter esta razão, ela precisa se basear nesta razão, se basear nestas coisas que ela chama de reais e de científicas, mas aí não pode faltar a fé. Porque é através da fé que isto seria completado. É através da fé que você estaria diante de algo que precisa acontecer, não só pela razão. Então eu preciso contar com a fé. Então eu tenho uma cirurgia para fazer e pela razão eu vejo que aquilo é para ser feito. Todos estão de acordo em fazer aquela cirurgia. Muito bem, se aqui tivesse a fé incluída, de repente aquela cirurgia não precisava mais fazer. Percebe o que a ciência precisa assumir? A ciência precisa deixar este orgulho de resolver as coisas pela razão, e a ciência deve assumir a fé, porque por mais que haja razão para fazer uma cirurgia, dentro da fé aquela cirurgia pode não ser necessária, pode ser necessária e ser feita. Mas será que não faltou a fé? Compreende? E todos vocês sabem o que é uma cirurgia. Isto é, não sei se todos sabem, porque realmente cirurgia é coisa que só se faz em último caso. Quando não tem mais nada para fazer, então se faz a cirurgia. E hoje se começa com a cirurgia. Então, além da razão, além das razões para se fazer uma cirurgia, aqui a ciência precisa da fé, a ciência precisa incorporar a fé. E a fé é numa coisa que nós não conhecemos, é numa coisa que não pode ser pesquisada. A fé não tem nada a ver com pesquisa. Enquanto a ciência não incorporar isto, ela não será, digamos, a ciência de outros planetas. Ela não será a ciência de outros níveis de consciência, de outros mundos. Porque existe ciência também nos planos internos. Nos planos internos se faz cura. Nos planos internos se faz cirurgias. Nos planos internos se troca o átomo de cada órgão nosso, o átomo permanente, se faz tudo isto. Mas aí está incluída a fé. E por estar incluída a fé nesta ciência superior, por estar incluída a fé nesta ciência não da superfície, esta ciência não falha. Não é? Quando que vocês ouviram falar que uma cirurgia feita por uma nave falhou? Quando que vocês ouviram falar disto? Quando que vocês ouviram falar que uma transmutação em um ser não foi bem? Quando que vocês ouviram falar nisto? Não existe esta possibilidade. Então, é uma ciência com a fé. É uma ciência que conta com leis, que conta com possibilidades, que conta com forças, que conta com sabedoria, com técnicas, muito além daquelas conhecidas naquele momento, daquela ciência. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, que ser operados por alguma nave presente, aqueles que executam esta cirurgia, eles têm não só as razões para fazer isto, como têm a técnica interna para fazer isto, mas têm a fé. Têm a fé que, eventualmente, uma consciência maior, que uma nave maior, está coligada. A fé naquilo que não se vê, a fé naquilo que nós não sabemos. Enfim, esta ciência autossuficiente, estes cientistas que vão só pela razão, isto leva a se fazer transplantes sem saber a consequência daquilo. Porque não se conhece as consequências de um transplante até hoje. Os atlantes conheciam, mas nós ainda não conhecemos. Então, esta ciência sem a fé é algo que realmente dá uma demonstração de bastante interferência em certos casos e em certas situações. Como a ciência, a pesquisa, a busca, vai ficando conhecedora de muitas coisas que são desconhecidas ou que são mistérios, então esta ciência tem responsabilidade sobre aquilo que vai encontrando. Esta ciência tem responsabilidade. Então esta ciência deve saber como aplicar aquilo que ela está encontrando, e não só querendo com aquilo resolver um problema material, físico, de saúde. Aquilo tem outras consequências. Qualquer coisa que você aplique, qualquer coisa nova que você esteja aplicando, qualquer técnica que você esteja usando, aquilo tem consequências muito além daquilo que é conhecido.